agora na Rádio UFSCar. Máquina Metal. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve, salve, Headbangers! Estamos começando mais uma Máquina Metal. Eu sou o Guilherme Santos, trazendo o melhor do Heavy Metal pra você aqui na Rádio UFSCar, nessa noite de quinta-feira. Escute diferente. Bom, pessoal, pra quem acompanhou o programa da semana passada, já tá sabendo do que vai rolar aqui hoje. Hoje a gente vai ter uma entrevistão com Disnomia, grande banda daqui do cenário metal de São Carlos. É uma honra muito grande estar fazendo esse programa. É um programa que eu já tô devendo faz tempo. Só que, meu... O Disnomia foi até bom ter feito essa entrevista agora, porque a banda cada ano vai se superando, né? É uma grande banda e foi uma banda que trouxe um lance inédito para a cidade, assim. Foi a primeira banda de metal a tocar fora do país, né, meu? É uma coisa que dá muito orgulho pra gente e, assim, foi uma banda que eu vi basicamente nascer. Eu peguei os primeiros shows do Disnomia. Eu lembro de ver os shows do Disnomia no bar do Chris, né? O Planet Music. Ali no Jockey Club em 2008, assim. E, meu, era muito legal porque o Disnomia sempre fez essa mistura, né, do thrash metal, do death metal, bem legal, assim, com outras influências também, com um lance bem técnico, né, uma banda bem poderosa, assim. Bom, e esse programa, minha relação, inclusive, com o João, que é um grande amigo, um amigo das antigas, assim, é graças a ele que eu tô aqui no Máquina Metal, porque pra quem não conhece, pra quem não sabe da história, o Máquina Metal surgiu com o João e com o Luciano Matucci, né? Então o João ficou durante muito tempo no Máquina e ele passou a bola pra mim, passou o bastão pra mim, confiou, sabe? Então, gratidão eterna pelo grande amigo que ele sempre foi e também por ter acreditado, né? E, pô, já tô indo pro meu quarto ano aqui com vocês, né, no Máquina Metal, aqui na Rádio UFSCar. Então, já agradeço publicamente esse grande brother. Bom, galera, sem mais delongas, vamos de entrevistão, então. E ao longo do programa, vão rolar 5 músicas do Disnomia. A gente vai começar com a faixa Suicidal Combat, que é da primeira demo da banda, que saiu em 2009. Depois teremos As Chaos Descends, do EP do mesmo nome, As Chaos Descends, que saiu em 2013, é o primeiro EP do Disnomia. A faixa Proselyte, do álbum Proselyte, que saiu em 2016. E Anagnorisis e Vorax Cronos, do álbum Anagnorisis, lançado em 2018. É isso aí, galera. Máquina Metal, muito Disnomia na cabeça.
Return my son to the Lord.
João, quero te agradecer, cara, por participar dessa entrevista aqui, ter topado em participar dessa entrevista pro Máquina Metal. É, a gente tava devendo essa entrevista já fazia um tempo, mas a hora é agora, né, cara? Então, bom, pra começar, o Desnome sempre foi uma banda marcante pros bangers aqui do interior de São Paulo. Pra quem ainda não conhece, cara, conta aí pra gente como surgiu a banda.
É, primeiro de tudo, cara, é uma satisfação enorme estar participando aqui do Máquina, né? É um programa aí que eu ajudei a começar junto com o Luciano Matucci há uns anos atrás aí na Rádio UFSCar. E é uma puta honra, cara, ter você carregando a tocha aí pra gente agora, dando continuidade a esse projeto que é massa demais. Sobre a banda, né, cara, sobre as origens da banda, os caras já tocavam, que o Denilson e o Júlio, que foi o nosso primeiro guitarrista aí junto comigo, eles já tocavam juntos desde 2006. E aí eu tava num período que eu tava parado, né? De todas as bandas que eu tinha anteriormente. Eu tinha parado com o Crypt, eu tinha parado com o Neurofisceral Exhumation também, que eram bandas aqui da cidade das quais eu já tinha feito parte. E aí um dia, cara, do nada, assim, eu tinha começado a tocar guitarra fazia algum tempo, né? Eu era baixista e vocalista nessas duas outras bandas. E aí um dia, meio que do nada, assim, eu recebi uma ligação e era o Júlio, cara, o guitarrista da banda, falando que ele tinha me visto tocar com os brothers, né? Em algum outro projeto que eu tinha, eu não lembro exatamente o que era. Era um lance que a gente tocava uns covers e a gente, acho que se apresentou no motoclube aqui da cidade. Foi um rolê, assim, bem, bem aleatório, assim, bem nada a ver. E o Júlio tinha me visto um bom tempo antes nesse rolê e me chamou para fazer parte da banda. Eles estavam procurando por um vocalista na época, e eu falei para eles que eu tocava guitarra também. Aí a gente marcou um ensaio, eu levei meus equipos, né? Guitarra, ampli e tal. E aí fizemos um ensaio, cara, comigo tocando guitarra e fazendo vocal numa música que eles já tinham pronta, que era a Suicidal Combat, né, que acabou entrando para nossa primeira demo. E os caras curtiram, e a partir daí a gente começou a tocar junto, né, começamos a idealizar um rumo musical, né, para a banda. A partir daí também surgiu o nome, né, Dysnomia, o logotipo, essas coisas a gente foi desenvolvendo juntos, né. Eles já tocavam, então, juntos, mas aí a partir do momento que eu entrei, acho que a Dysnomia se consolidou aí com esse nome e aos poucos com a proposta musical que a gente tem, né? Isso aí foi em 2007, então são aí 13 anos de atividade, 13 anos que a gente tá na ativa aí com muito orgulho, levando aí o nome de São Carlos, né? No underground nacional aí da região.
João, mesmo que a sonoridade seja calcada no death thrash metal, é perceptível outras nuances dentro do som do Dysnomia, cara. Quais são as influências da banda? O que vocês gostam de ouvir?
Bom, sobre as nossas influências musicais, cara, eu acho que elas são as mais variadas possíveis, assim. Eu me lembro de quando eu entrei na banda, quando eu me juntei aos caras, eu acho que eu já era provavelmente o cara mais eclético, assim. Mas conforme o tempo foi passando, eu acho que também todo mundo dentro da banda começou a escutar de tudo, assim, dentro do metal e até fora. Difícil falar quais são as influências da banda, porque são as influências de cada um ali, todas juntas, né? Eu posso falar por mim que eu curto praticamente de tudo dentro do metal e até fora, assim, né? Rock mais clássico, rock progressivo, blues, jazz. Lógico que a gente sempre vai ter a influência das bandas da velha escola ali, né? Do death metal, do thrash metal, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de Morbid Angel, gosto muito de Carcass, gosto muito de algumas bandas suecas ali da década de 90, Grave, algumas mais melódicas também, o At The Gates, né, In Flames, Dark Tranquility, Death, né, que é sempre uma referência também para quem gosta de death metal, e as bandas nacionais, claro, né, que para mim são um prato cheio também, principalmente as mais antigas, né. Muita influência de Sarcófago, claro, Sepultura, Headhunter DC, que eu acho que é uma das melhores bandas de death metal nacionais também, fácil aí, Dorsal Atlântica, que pra mim é uma referência, né, em termos de musicalidade, de letra, de mensagem ali, Carlos Lopes, acho que é uma das grandes referências pra mim, com certeza, e as bandas mais clássicas também, né, gosto muito de Rush, gosto muito de Black Sabbath, Deep Purple também, acho que dessas bandas aí, as bandas nacionais também, né, dessa leva aí mais antiga, o ARP, a Patrulha do Espaço, né, tem muita sonzeira boa que influencia a gente direta ou indiretamente, né, então é difícil falar, né, de influências. Eu acho que pros caras também, eu acho que os caras têm influência de muita coisa, né, o Denilson, o Eric. A gente escuta de tudo, assim, acho que tudo que pode agregar musicalmente para Dysnomia, a gente procura, né, usar dessas referências aí e agregar isso ao som também, né? A gente tenta, apesar de ter um estilo bem focado, bem calcado, como você mesmo falou, num death, thrash metal, a gente procura agregar tudo que pode somar ali musicalmente pra banda, né? Então, sem se ater tanto aos rótulos, assim, né? Se é death metal, se é thrash metal, se é heavy, né? Eu particularmente gosto muito de heavy metal também, né? Porra, Angra, Viper, e tantas outras bandas fenomenais aí de heavy metal que a gente tem no Brasil e no exterior, né? Então, acho que é isso, cara. A gente procura tudo aquilo que pode somar musicalmente aí na sonoridade da banda, independente de ser metal ou de ser de outros estilos, né? Música brasileira também, gosto muito, né? Meus pais são nordestinos, eu tenho um pezinho ali no Nordeste, né? Então tem, porra, Genival Lacerda, Dominguinhos, Gonzagão, claro, né? Isso não são referências explícitas no som da banda, mas tudo isso agrega, né? Em alguns sons isso até transparece mais, né? No Anagnoses, por exemplo, tem a faixa Sertões, que a gente tentou fazer alguma coisa ali com uma cara mais regional. Mas tudo que pode somar é sempre bem-vindo, né, cara? Eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai também ampliando nossos horizontes aí e a gente se esquece um pouco dos rótulos, né? Então é mais ou menos por aí, cara. As influências são Muitas.
Na rádio UFSCar. Em 2016, a banda lançou o primeiro álbum, Proselyte. O álbum é excelente, cara, em todos os aspectos, que tange um grande disco de metal extremo. Como foi o processo de composição e gravação do disco?
Pô, primeiramente, obrigado pelas palavras aí, pelos elogios, né? Proselyte foi um álbum que a gente fez aí com muito carinho, cara. E foi um grande desafio pra gente, porque acho que era o primeiro álbum completo, né? A gente tinha gravado o SKS Descends com o nosso parceiro aí, com o Luciano Matucci, aqui em São Carlos. Né? A gente tava feliz com o trabalho dele, a gente tava satisfeito, mas a gente queria ir além, né? Acho que a gente sempre quer conseguir extrair mais da gente enquanto músico e dar uma sonoridade mais brutal e mais também definida ao mesmo tempo para a banda, né? Que o pessoal consiga escutar todos os detalhes e as coisas que a gente está querendo colocar nas composições. E aí a gente conheceu o Gabriel do Vale, lá de Araraquara, do Novo Estúdio, e surgimos com essa proposta de gravar com ele, né? Pelo fato de o Gabriel ter um estúdio com uma estrutura legal e dele ser um cara também que gosta bastante do som pesado, né? Ele não trabalhava tanto com metal, particularmente na época, mas ele tinha muita vontade de trabalhar com uma banda de metal e a gente percebeu que ele era um cara muito profissional, muito exigente também, talvez até mais do que a gente, então ele conseguiu puxar e acho que extraiu o máximo de cada músico ali. A gente já tinha boa parte do disco pronta, né, quando a gente decidiu gravar, e a gente acabou completando algumas músicas um pouco em cima, né. É difícil, a gente trabalha com prazos, mas ao mesmo tempo a gente quer trabalhar o máximo possível em cima das músicas, né. Então, assim, uma outra coisa foi um pouco corrida, mas foi muito bom, cara, trabalhar com ele, assim. Como eu falei, ele é um cara muito exigente. A gente tinha um cronograma que a gente tinha que seguir à risca, né? De datas de gravação, de quantidades de horas, assim, pra gravar cada instrumento. E isso fez com que a gente também se disciplinasse bastante no sentido de chegar lá bem afiado, né, cara? Com as músicas, assim, na ponta dos dedos. Pra gente não perder tempo, não desperdiçar o tempo dele também e acabar não perdendo dinheiro. E no fim das contas a gente ficou muito feliz com o resultado, né? Acho que saiu um disco bem, bem trabalhado, com uma sonoridade bruta. A gente fez vários testes, né? Com relação a timbres de guitarra, sons de bateria, essas coisas, até a gente chegar no que a gente queria. E ficamos muito satisfeitos com os resultados, cara. Para mim, particularmente, foi bem, bem desafiador, assim, né? A gente ter que fazer esse esquema de gravar multipista. A gente já fazia isso antes, né? Mas acho que o Gabriel elevou, assim, o patamar e o nível de exigência a um outro nível, né? Então é legal isso, porque a gente evolui muito enquanto músico, né? Tanto em termos de execução, quanto em termos de saber o som que a gente quer chegar, né? Saber o som que a gente gosta ali, o som que a gente gosta de tirar do nosso instrumento, do nosso equipamento, né? Eu gravei com um amplificador meu esse álbum e fiquei bem feliz, cara. Fiquei bem feliz, acho que todos nós ficamos, né? Porque a gente conseguiu alcançar um patamar ali e um tipo, uma sonoridade que a gente já estava procurando havia tempos, né?
Em 2018 foi a vez do álbum Anagnorisis. Esse disco foi extremamente elogiado pela crítica especializada e trouxe também a primeira mudança de formação da banda, com a entrada do guitarrista Fabrício Pereira no lugar de Júlio Cambi. A composição do disco foi feita entre os quatro membros ou tinha alguma coisa da formação anterior?
A gente ficou um bom tempo parado, né? Depois da saída do Júlio, da banda. E a gente já tinha, assim, algumas coisas prontas, né? Quando o Fabrício entrou. Depois que o Júlio saiu, a gente ficou um tempo ensaiando em trio. A gente fez algumas audições, né? Teve alguns guitarristas que participaram e a gente acabou optando pelo Fabrício. E a gente tinha, se eu não me engano, dois sons praticamente prontos, né? Que a gente tinha composto a maior parte deles com o Júlio ainda, que é a própria música Anagnorisis e a Vorax Cronos. Eu não lembro se a Vorax estava completa, mas eu acredito que a gente tenha terminado ela em trio. E aí quando o Fabrício entrou, então a gente já tinha duas músicas assim praticamente na agulha, e uma das coisas que a gente pedia pro pessoal que tava participando das audições da banda era que trouxesse trechos de composições próprias, né, pra gente avaliar. E eu lembro que o Fabrício trouxe alguns riffs que a gente achou bem interessantes, que depois vieram a fazer parte da música The Fall of Phaethon, The Fall of Phaethon, né? Acho que é a terceira faixa do álbum, a terceira faixa do Anagnorisis. E aí, né, ele trouxe boa parte da música pronta, depois eu coloquei alguns riffs em cima. E então, boa parte do disco foi composta por nós quatro. Algumas ele contribuiu com mais alguns riffs, outras eu fiz a maior parte dos riffs. Os solos, acho que ele colocou solos em quase todas as músicas, só tem uma música que acho que eu faço solo no Anagnorisis, que é a... que é a Promethean, isso. E então foi isso, cara, foi uma parceria ali entre todos para compor a maior parte dos discos. Mesmo as músicas que já estavam prontas anteriormente, né, a Anagnorisis e a Vorax, o Fabrício deu alguns toques ali, né, colocou os solos dele, claro, e nos deu uma força aí para também fazer alguns arranjos e algumas mudanças nas músicas, né. A gente mexe bastante nas músicas, assim, até a gente dá um... bateu o martelo, por assim dizer, né. A gente fala assim, não, essa música tá boa. Então a gente acaba tendo um processo de composição aí que às vezes se alonga, né, se estende um pouco, né? Porque a gente gosta, acho que até agradar todo mundo ali na banda, né, até a gente conseguir chegar num consenso e num lance que agrade todo mundo, às vezes demora um pouco. Então foi isso, cara, né, em relação ao Anagnorisis, foi isso aí. Acho que Fabrício trouxe também uma sonoridade diferente pra banda, né, enriqueceu bastante com os solos dele. E o Anagnorisis tem uma característica talvez um pouco diferente em relação ao Proselyte ali. Eu acho que tem um pouco mais de melodia, algumas músicas soam um pouco mais diretas, né. O Proselyte tem umas músicas mais tortas e tal. E com certeza em termos de produção, eu acho que ele soa um pouco mais intenso, mais pesado, assim, um pouco mais orgânico. E o processo de composição foi basicamente isso daí, né. Boa parte do disco então foi composta por nós quatro, mas tinha sim materiais que haviam sido compostos antes, ainda com o Júlio.
It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology.
Let's go.
O Anagnorisis também rendeu a primeira tour sul-americana do Disnomia, né? Conta pra gente como foi essa experiência e se existem planos, por mais que agora, né, não dá pra pensar, não dê pra pensar muito nisso, né, sobre a questão da Covid, mas quando tudo isso passar, se existem planos de volta, né?
Cara, essa turnê foi uma das experiências mais legais, acho que todo mundo na banda concorda com isso, com certeza, cara. Não só enquanto músico, mas enquanto pessoa, assim, na experiência pessoal, uma das coisas mais fodas, assim, que a gente já fez na vida, cara. Foi uma loucura. A gente já tinha planos, né, de expandir a divulgação, né? Que banda que não quer fazer isso, né? Sempre divulgar mais o seu som e atingir outros públicos. E a gente começou a pesquisar mesmo, cara, ir atrás de ver que meios que a gente poderia ter pra fazer isso, né, cara? Pra conseguir fazer uma turnê ou dentro do Brasil ou fora. Consideramos várias possibilidades, né? Uma turnê nacional, turnês na Europa, que a gente viu que, financeiramente era muito inviável, muito caro. E aí surgiu, de repente, essa ideia de fazer uma turnê pela América do Sul. E a gente entrando em contato com várias pessoas, né? Procurando quem poderia viabilizar isso pra gente, né? Quem poderia nos ajudar nesse sentido. Aí a gente se deparou com o Jonathan. Jonathan, que era vocalista ainda da Lacerated and Carbonized, lá do Rio de Janeiro. E eles têm a No Class, que é uma agência de booking, né? Eles fazem reservas de shows e agenciam esse esquema das turnês também para bandas, né? Conversamos com ele, vimos como que ficava isso em termos de custos, né? Quantos shows a gente faria, discutimos toda a logística do rolê, se a gente conseguiria recuperar, né, o investimento. E no fim das contas a gente fechou aí um mês, fizemos acho que 15 ou 16 datas em 3 países, né? Passamos por Colômbia, Equador e Peru. E, cara, foi insano, né? Primeiro que a gente não estava acostumado com esse tipo de agenda, de ter 4, às vezes 5 shows na semana, né? Com só uns 2 ou 3 dias de folga entre cada bloco aí de shows. E loucura, né, meu? Loucura. Às vezes a gente ficava nos lugares mais legais, assim, nos hotéis mais arrumadinhos. Às vezes a gente ficava nas bibocas mesmo. Às vezes a gente ficava na casa de algumas pessoas. Teve muita gente boa que a gente conheceu nesse processo, né? Muita gente que, cara, underground realmente é foda, né? Teve gente que abriu, assim, as portas das casas deles pra gente sem nunca ter visto a gente na vida, cara. Contamos com uma hospitalidade fodida mesmo de muita gente. Conhecemos muita gente boa, fizemos amizades, assim. E tivemos experiências que a gente leva pra vida toda, né? Além de conhecer as culturas desses países, né? De dar um rolê, assim, pela América do Sul. E ver lugares sensacionais, assim, cara. Pessoas maravilhosas, uma cultura riquíssima. A gente tem que valorizar isso aí demais, cara. Com certeza a gente quer repetir essa experiência. Temos planos aí de fazer mais rolês dentro do Brasil também. Acho que a gente se aventurou pouco Brasil afora aí. Saímos um pouco do estado de São Paulo, apesar de a gente ter tocado bastante na região. Nunca conseguimos tocar na capital também. Então são planos que a gente tem pro futuro, né, cara? Quem sabe depois que essa merda dessa pandemia terminar aí, a gente não consegue também fazer um rolê, mais alguns rolês pra fora. E futuramente, quem sabe, né?
João, o Disnomia segue atualmente como um trio, cara, seguindo a tradição de algumas bandas clássicas do metal. Quais são os fatores positivos para essa nova formação?
Bom, com relação a gente estar tocando como um trio, foi uma escolha que a princípio foi controversa, a gente discutiu bastante, conversamos bastante, né? Quando o Fabrício conversou com a gente, ele anunciou que ele não ia conseguir mais seguir conosco. Foi um baque também. E eu, pessoalmente, fiquei muito preocupado, né, por estar acumulando muitas funções, né? Primeiro porque por ter que substituir, né, fazer a parte ali de outros guitarristas foda que já passaram pela banda, o Júlio, o Fabrício, cara, são músicos excepcionais, são caras que têm uma formação, vamos dizer assim, bem mais consolidada enquanto guitarristas, né? Acho que são caras que têm conhecimento do instrumento ali muito grande. Eu sempre fui meio na louca ali, meio na intuição, meio na raça, aprendendo a tocar. E de repente eu me vi tendo que cantar, tendo que fazer aquela riffeira maluca, fazer solo, pensar em tudo. Então eu fiquei bem ansioso, assim, fiquei meio assustado mesmo, né, diante da possibilidade ali, puta responsa. Mas aí a gente conversou, eu fui me acostumando com a ideia, a gente teve que fazer algumas mudanças nas músicas, né, pensar alguns arranjos de novo, porque tem coisas que são pensadas para duas guitarras fazer, e aí de repente você tem que fazer uma escolha, né, pô, vou fazer a linha que eu fazia antes, vou fazer a linha que os caras faziam, e aí a gente acaba fazendo uma mistura mesmo, rearranjando as músicas. Isso aí é uma parte que talvez seja uma das dificuldades. Com relação aos aspectos positivos, cara, bom, como a gente já não ganha muito cachê, a gente não pode pensar na parte de dividir o cachê entre menos pessoas. Não faz muito sentido, né? Tudo que a gente ganha, na verdade, vai pra banda, não fica nada pra nenhum integrante individualmente falando, né? Isso falando, assim, do pouco que às vezes sobra, né? Porque a gente pede muitas vezes só o custo, né? Mas a logística eu acho que fica um pouco mais simples, cara. Da gente se encontrar, da gente ensaiar, da gente sair pros lugares, né? Menos equipamento pra levar, menos gente pra ir. E às vezes simplifica um pouco, né, cara? Menos equipamento pra montar. Então às vezes isso pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Eu acho que em relação à composição, talvez também as coisas fiquem um pouco mais diretas, talvez fique mais fácil, né? Agora são três pessoas que pensam diferente tentando fazer uma coisa só, ao invés de quatro pessoas que eram antes ali. Talvez esse diálogo, essa conversa, né, musicalmente falando, seja um pouco mais fácil. Eu acho que nós três ali, acho que é muito tranquilo pra gente sentar e trocar ideia, conversar e resolver quaisquer problemas que às vezes a gente esteja tendo em relação à composição, à logística de outras coisas, de fazer show, de marcar. Uma desvantagem também é que talvez tenha uma pessoa a menos, né, para a gente dividir as funções e os trampos relativos à própria banda, né, porque não é só compor, é muita coisa. A gente tem que compor, a gente tem que marcar show, a gente tem que ficar atento ali, né, nas redes sociais, que hoje em dia fazem uma grande diferença, né, na divulgação do nosso trampo. Então, isso talvez desfalque um pouco, mas tem pontos positivos que são esses que eu enumerei, assim, né? Logística, facilidade de compor. Provavelmente isso também vai dar uma dinâmica diferente nas músicas novas, né? Nas próximas composições. Vamos ver o que vai sair, né? Eu acho que o resultado pode ser bem interessante também. Por algum lado, perde-se, né? Perde um pouco na massa sonora. Eu acho que os arranjos também tendem a ficar um pouco mais simples, mas é a possibilidade de a gente explorar sonoridades diferentes também, né, cara? De repente o baixo pode assumir um papel um pouco mais sobressair um pouco mais, né? Ele pode sobressair um pouco mais nas composições e participar mais ali junto com a guitarra. A gente vai ter um diálogo diferente aí dos outros instrumentos e talvez seja interessante pra gente ver o que vai sair daí.
Bisogna tacere delle cose impure! Non parlarne, non testimoniarne, tacere!
Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farei l'amore con tua madre!
We'll be right back. namorada do metal.
Meu, eu sei que é complicado falar um pouco sobre o futuro, mas... Bom, como toda banda tem, sempre segue um planejamento, conta pra galera do Máquina quais são os planos futuros do Disnomia.
Em relação aos planos futuros da banda, é difícil, né, meu, a gente falar com esse contexto que a gente tá vivendo, conjuntura que a gente tá vivendo atualmente dessa pandemia. É difícil saber o que vai ter, o que vai ser do dia de amanhã, né? Tem um clima de incerteza aí pairando no ar, todo mundo meio ansioso aí, meio apreensivo, né? Mas com certeza a gente continua trabalhando. Não estamos nos reunindo presencialmente, né? Mas a gente faz aí as videochamadas, a gente conversa bastante, troca bastante ideia. E pensando já no planejamento, né? Eu acho que esse ano assim já era, mano. Esse ano já foi, né? Esquece show, esquece qualquer coisa do tipo, mas acho que a gente precisa manter uma comunicação com o nosso público aí, com a galera que curte a banda, que segue, com nossos amigos, né? E continuar divulgando o nosso trabalho, e ao mesmo tempo a gente está trabalhando em novas composições, pensando já em gravar um álbum, talvez no ano que vem. Vamos ver como que vai ser, né? Vai depender de muita coisa, mas a gente está trabalhando firme, estamos compondo, estamos escrevendo músicas e seguimos aí na caminhada, mano. Então faz parte dos planos aí para o futuro próximo, gravar um novo álbum. E dependendo da possibilidade de fazer shows, né, a gente tocar o máximo que puder, a gente conseguir expandir a nossa divulgação dentro do país, sair um pouco mais do estado de São Paulo, tocar na capital, tudo isso tá em pauta. Então é isso daí.
João, muito obrigado, cara, pela essa entrevista. Você sabe que o respeito aqui é muito grande. Eu torço muito por vocês. Uma grande banda aqui da cena metal de São Carlos, uma banda que eu acompanhei desde o crescimento. É incrível como vocês, eu já te falei isso algumas vezes, como o Disnomia tá pau a pau com as bandas de fora, assim. É muito profissional, vocês tocam muito bem, as músicas são bem legais, né, cara? Então, meu, aqui publicamente falando, né? E, meu, deixa um recado aí pros ouvintes e, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, irmão. Tamo junto.
Cara, basicamente... Primeiro eu queria encerrar essa entrevista, né, começar minha resposta aqui fazendo aquela chamada que eu fazia pro Máquina Metal há muito tempo, que eu tô com muita saudade, que era... Salve, Headbanger! Salve, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3! Este é o Máquina Metal trazendo o melhor do heavy metal diretamente para o conforto da sua residência. É isso aí. E, cara, sem palavras, Gui, eu tô muito agradecido mesmo, cara. É uma honra poder estar participando. Eu espero que o Máquina Metal tenha muitos e muitos anos de vida ainda divulgando, fazendo esse trabalho sensacional aí de divulgar o trampo dos artistas de metal de São Carlos, da nossa região, do underground nacional e mundial também, com certeza, né? Mas eu acho que esse trabalho é muito importante, cara, para fomentar a cena local, para fomentar a cena da região, para dar destaque para as bandas, porque a gente tem muita banda foda aqui em São Carlos, aqui no interior, né? Não é só que veio antes aí, que ajudou a consolidar esse cenário, muita gente que está aparecendo agora. Então tem Disnomia, tem a Hips Not Dead, que veio há muito tempo atrás, tem o pessoal, vocês aí da SUC, que estão fazendo um trampo fodido, pessoal. Enfim, né? O X-Raptor, tantas bandas de São Carlos e da região que ajudaram a fomentar esse cenário aí, que se renova constantemente, né, cara? Eu acho que o underground, ele resiste, cara, né? E ele se renovando, né? Apesar da gente ver que o rock, o metal, eles tenham tido uma morte, assim, no sentido comercial, né? E com isso, talvez, eu concorde com aqueles que falam que o rock morreu, que o metal morreu, mas acho que, assim, de fato eles nunca morrem, né? Eu acho que o underground, ele resiste e vai se renovando através dos tempos. Então, cara, só fica aí meu agradecimento pra você, um salve pra todos os headbangers e os ouvintes aí da Rádio UFSCar, né? É um prazerzaço estar aqui, é um prazerzaço dar essa entrevista pra vocês. E, cara, fora isso, a única mensagem que eu posso dar é... que vocês continuem também ajudando a consolidar esse cenário aí. Quem estiver ouvindo, cara, compartilhe o trabalho dos brothers, prestigiem, compareçam aos eventos underground aí. Às vezes pode nem ser aquele estilo que você mais curte de som, mas se você comparece naquele rolê, de repente você ajuda com que tenha mais, né? Com que isso aconteça mais, e aí de repente vai vir uma banda no estilo que você gosta mais. Eu acho que o metal e o underground tem que ser mais união, tem que ter menos distinção, sabe? Aquela coisa, pô, não gosto de hardcore, né? Cara, eu acho que esses estilos estão todos interligados, né? Tem toda uma comunicação ali, todos nós fazemos parte de movimentos ali que são movimentos de contracultura. Então acho que a gente tem muita coisa em comum, a gente tem que procurar isso e tentar se unir um pouco mais, né? E prestigiar, porque, cara, tem muito artista bom, tem muita banda foda que às vezes está do lado e a gente não dá valor, né? Ou às vezes nem enxerga e fica reclamando que não tem evento, que não tem coisa acontecendo. Às vezes está do lado, né? Às vezes é só pesquisar um pouco, levantar a bunda e participar do rolê. Então, fica aí essa mensagem. Muito obrigado a todo mundo que sempre apoiou o Dysnomia, que sempre seguiu a gente nas redes e que sempre ajudou a consolidar esse cenário, não só pra gente, mas pra tantas bandas fodidas que fazem parte disso aí também. Então, valeu mesmo, até a próxima, é nóis!
Bom, galera, vocês acabaram de conferir um entrevistão aí com o João do Dysnomia. Queria agradecer ele mais uma vez, agradecer o Eric também, o baterista, o Denilson, baixista da banda, né? Grandes amigos também, que eu conheço há muitos anos. Melhor forma de terminar uma temporada aqui no Máquina Metal, né? Com bandas dos brothers, né? Foi muito importante também ter lançado o CD da Suck na semana passada, foi bem positivo pra gente. E é isso aí, sempre dando espaço para as bandas da cidade. Quem tiver material e quiser mandar, a gente pode rolar na próxima temporada também, beleza? Lembrando que o Máquina Metal é todas as quintas-feiras aqui na Rádio Fiscar, né, 95.3, às 10 da noite. Produção e locução, Guilherme Santos. Na sonoplastia, nosso grande amigo Gustavo Camilo. E lembrando que é só entrar no site da rádio, que é o www.radio.fiscar.br, entrar na ala de podcasts lá, procurar o Máquina Metal, né? Dá pra escutar esse programa com os nomes, os programas anteriores também, e compartilhar com a galera. Beleza, gente? Tem um grupo no Facebook também, que é o Machina Metal, Machina Metal com CH, né? 95.3. E é isso aí, gente. Bola pra frente, fiquem em casa. Essa pandemia vai passar. Logo menos estaremos de volta. Vamos gravar no estúdio da Rádio Fiscar. Vai ter muitos shows, muitas gigs, muitos lançamentos. É isso aí, ter calma nessa hora, que tudo vai passar. A gente passa por problemas extremamente complicados, né? Mundiais, pra evoluir pra uma coisa melhor sempre. Beleza? É isso aí então, Headbangers. Muito obrigado. Até a próxima temporada. Valeu, muito metal!
Máquina Metal!
Você escutou Máquina Metal, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.